buscar um outro jogador, mas o Papelim deu entrevista na quinta-feira, justiça seja feita, né, ao pessoal lá do Canto Rubro-Negro que estava lá no Engenhão no jogo diante do Botafogo, entrevistou ele e Papelim disse: não vamos mais trazer ninguém, a não ser que surja uma oportunidade de mercado, porque o Vitória já saturou o seu orçamento. Ele falou assim mesmo, tá, já tá com o orçamento bem apertado. E aí perguntaram a ele até sobre um camisa 10, se o Vitória não iria atrás de um camisa 10. Sabe o que ele disse? O camisa 10 do Vitória é o pagamento em dia dos salários. É o camisa 10 do Vitória. É o que está fazendo a diferença, disse o Papelim, né? E o Vitória tem esse costume de pagar de forma antecipada. O salário que só vai vencer no dia 5 do mês que vem já está pago, desde o dia 15 desse mês. Então, com mais de 15, quase 20 dias de antecedência, o Vitória já quitou ali os salários que iriam vencer no dia 5 de agosto. Vitória já pagou aí. Então o Papelinho disse que esse é o camisa 10. Porém, vai ter outras saídas. Tá? O Richelli, que já estava tudo certo, já tínhamos divulgado aqui, que já estava de malas prontas para retornar para a China, lá para o Qingdao, lá da China, onde joga o Rezende. Mas não, tá? Deu para trás essa negociação. Ele ainda permanece no Vitória, fora dos planos, e aí pode ser que seja negociado em breve, a gente possa estar anunciando a saída em definitivo do zagueiro Richelli, que não caiu nas graças nem do torcedor e tampouco do Jair Ventura. E o Lucas Silva, que hoje está no banco, Magrini, o atacante, está em negociação avançada com Vila Nova, ainda não fechou. Pode ser que não deu certo, né? Porque a ideia do jogador é cumprir o contrato dele, ou pode pintar alguma transferência internacional, já que é outro jogador que veio lá também do mundo asiático e pode, quem sabe, até retornar para lá, já que lá ele estava fazendo boas partidas, fazendo muitos gols, né? No Vitória não deu certo, mas está no banco de reservas como opção aí para o treinador Jair Ventura.
Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está nos acompanhando nesse momento, fazendo portabilidade. Minha querida Olívia Fonseca, Maria Rita, que é a filha dela. Um amor, é o amor da minha vida, né? Fora dos padrões assim de você conhecer uma pessoa pela primeira vez e você ficar assim, sabe? Fã exatamente de Maria Rita. Mãe, pai, Cacá. São torcedores do Bahia, não ficaram muito satisfeitos hoje não, viu? Com esse empate por 1-1 na Arena Fonte Nova. Deixa eu mandar um abraço também para outro que está fazendo portabilidade aqui com a gente, que é Evilásio Souza. Alô, Evilásio Souza! Meu amigo Evilásio, homem das carnes maravilhosas. Valeu, Evilásio Souza, muito obrigado. Alô, PC, aquele abraço. Muito obrigado, viu? Dona Wagner também. Dona Wagner é rubro-negra, esposa do Evilásio. A galera fazer a portabilidade. Todo mundo a partir de agora sintoniza a 97.5.
Itapuã.
O amor da Bahia.
Itapuã.
Love in the air. Muito bem. Michel, a saída aí do jogador meio campista da equipe do Vitória. Aí você tem um zagueiro. A rigor, nem pelo campeonato baiano ele conseguiu mostrar serviço, né? Porque eu não lembro se foi um jogo em Vitória da Conquista em que o zagueiro que joga,
Edenilson
jogou muito mais que ele. Ele joga, depois é substituído no segundo tempo, enfim. Ele que veio talvez com uma possibilidade de virar xerifão nessa zaga do Vitória, foi uma decepção, né?
É, com certeza, Magrinho, com certeza. O Richelli, né? Richelli pouco auxiliou, pouco ajudou ao Vitória, né? E quando das pouquíssimas vezes que esteve em campo vestindo a camisa do rubro-negro, realmente não caiu nas graças de Jair Ventura, do torcedor rubro-negro. Realmente não ajudou ao Vitória. Muito pouco, ofereceu muito pouco e é um dos, né, jogadores que deverão sair desse time. O Vitória agora perdeu o Aitor, né? Acabou negociando o Aitor, sim. O Aitor apresentou algo com a camisa do Vitória, né? O Aitor teve lá sua relevância, sua importância vestindo a camisa do Vitória. Mas para mim, Magrini, Reinaldo, torcedor rubro-negro, o suplente, né? A alternativa a Aitor está aí. Não precisa trazer outro. Posicionalmente e em termos de característica, é todo Pochettino. Se você traz Pochettino e ele se libera de Aitor, abre mão de Aitor, pra mim tá justo. Pochettino pode jogar também sendo esse meia aberto pelo lado esquerdo, como Aitor fazia. Claro, um é canhoto, outro é destro. Pochettino pode jogar também como um homem centralizado, como um camisa 10. Pra mim, tá nítido isso. O Vitória não precisa trazer uma alternativa, não precisa trazer um substituto para Aito. Para mim, o substituto já está aí. Tá? E por característica e por posicionamento dentro de campo, para mim, Toto Pochettino tem até mais bola do que o Aito Cantalapedra.
Eu concordo com você. Concordo com você. É um jogador que prometia muito, né? O Aito Cantalapedra, mas acabou que não. Ele decepcionou em relação à expectativa criada para o futebol do espanhol.
E ano passado, Magrini, até quando ele chegou, ele assumiu logo a titularidade, botou Mateuzinho no banco. Foi o titular, foi importante em vários jogos, como aquele jogo contra o Vasco. Apesar do Vitória ter perdido, ele marcou o gol, foi importante naquele jogo. Foi importante no jogo da classificação do Vitória, quer dizer, classificação não, na permanência à Série A, no jogo diante do São Paulo, última partida do campeonato. E esse ano ele já começou muito mal, perdeu logo a titularidade, se desmotivou, estava treinando muito mal, pelo que eu fui informado. E aí veio aquele negócio do problema pessoal. É, ele ia casar no meio do ano, se isso aí para alguns é problema pessoal, né? Para o Aitor foi, acho que muito por conta da ausência da família. E aí viajou, beleza, foi até, teve as férias antecipadas, retornou, chegou a treinar, mas mesmo assim, não com aquele ritmo que Jair gosta. E aí Jair disse, ó, bota disponibilidade, rescinde, porque não faz parte dos planos, tanto que não vinha sendo relacionado.
É isso, galera, você sintoniza Itapuã FM 97,5, o amor da Bahia. Olha só, galera, 996-54-2750 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua mensagem. O que é que você achou da escalação rubro-negra? É hoje que o Vitória consegue ganhar a primeira fora de casa contra o Remo? Você acredita nisso? Até onde está a sua motivação? Até onde vai a sua expectativa positiva em relação à primeira vitória rubro-negra fora de casa contra o Remo? Bola rola daqui a pouquinho às 7:30 da noite. Mande aí sua mensagem para o nosso 996-54-2750. Eu já estou aguardando você, hein? Mande seu áudio agora aqui para nós, tá bom? Estou aguardando você. Daqui a pouquinho o Everton me fala se a galera já está participando, tá bom? Deixa eu só a sinalização aqui do Everton para a gente saber quem tá na linha para falar com a gente. Já tem galera, já tem uma fila aqui, hein? Já tem uma fila boa, a galera aguardando. Fala de Bahia também, se você não gostou do empate do Bahia, se você achou que foi pênalti, que não foi, manda aí sua mensagem de áudio agora pro 996-54-2750. Porque aqui na Itapuã a galera sempre tem vez, Everton.
Equipe Esporte Velha Rádio Itapuã. É, Fábio Gomes, a vitória não veio, o Bahia não ganhou, mas o jogo me agradou. O time do Bahia me agradou hoje. Correram, colocou o coração na ponta da chuteira. Boa partida do Bahia, me agradou. E o Bahia também não pegou com qualquer time, né? O Bahia jogou, foi contra o Corinthians. Gostei do empate. Foi bom, foi bom. Bora, Bahia. O juiz, nota zero pro juiz, pro árbitro. Maribock, Bexirilo.
Boa noite, bancada. Miro do Ferreira Santos. Bancada, vindo agora do estádio, mas triste, porque o Bahia parece que jogou contra o Corinthians e jogou também contra o juiz. O juiz parece que veio pronto para entregar esse jogo pro Corinthians. Triste a gente ainda ver no futebol essas coisas acontecendo, né?
E
tarde, boa tarde, seus fanfarrões. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, rapaz. Fábio, eu só vou ter chorado na sua narração aqui, porra, Anderson Viano, quando você nasceu gol. Rapaz, esse juiz aqui, se me desse o endereço dele aí, o carro que ele ia sair aqui, quando ele saísse, eu espredejava o carro dele todo, pra mostrar que na Bahia tem homem. Um juiz desse ladrão. Bora pra cima, Fábio. Anderson Viana. É o Benils, caramba!
Alô, alô. Ótima noite a todos da Itapuã FM. Quem está falando aqui é Arnaldo Oliveira. Sou aqui do Imbuí e sou torcedor do Vitória. Estou aguardando aqui a narrativa de vocês do Vitória contra o Remo. Para mim, o Vitória ganha de 1 ou 2 a 0 com um gol de Pochettino e outro de Baralhas. Eu espero que o Vitória traga esses 3 pontos para que possamos crescer na tabela. Crescer na tabela. Quem sabe o sonho que nós temos, uma Libertadores, uma Sul-Americana, é importante para o rubro-negro baiano. Ótima noite para vocês, felicidades e um abraço.
Boa noite, Benício da Pan FM, Jackson Massaranduba. Minha escalação para hoje. Eu colocaria Pochettino em vez de mais um cabeça de área. Chega de tanta marcação, né? E aí ficava com Mateuzinho, Eric e René ali, né? Mateuzinho flutuando também de vez em quando.
Beleza, então. Olha, Pochettino ao invés do Kaique Gonçalves, a opinião do último ouvinte a participar aqui com a gente. Já já outras participações a gente vai chamando ao longo desta nossa pré-jornada. Bola rola 7:30 da noite no Mangueirão, em Belém do Pará, para Remo e Vitória. Michel, ele reclamou que tem muito cabeça de área, tem muito jogadores aí na frente da marcação. Ele liberava, tiraria ali o jogador Kaique Gonçalves e colocaria o Pochettino, jogador que vai mais à frente, né? Talvez ele tenha um melhor posse de bola do que o próprio Kaique Gonçalves, mas você manteria ou a sua escalação é essa mesma ou o ouvinte tem razão?
Olha, Magrini, o ouvinte tem razão em partes, porque assim, claro, o Vitória pensar em ter mais jogo, o Vitória pensar em ser mais ofensivo, tá encarando um Remo que está na zona de rebaixamento e que dá sim, é um jogo factível, é um jogo que o Vitória pode sim vir a vencer. Mas a opção de Jair Ventura, inicialmente, né, com esses 3 volantes, é não desfazer a sua plataforma que tem dado certo, né? Essa plataforma de uma trinca de volantes no meio de campo. E eu confesso a você, se tivesse que tirar um desses homens de meio campo, não tiraria o Kaique, tiraria o Zé Vitor. E aí sim, botaria uma dupla, Kaique e Baralhas, e você colocaria Eric, Mateuzinho, Tárzia e René. Dessa forma me agrada também, né? Um 4-2-3-1, como eu falei, inclusive, antes de sair a escalação, né? Pensaria nesse 4-2-3-1. No final das contas, quem ele barrou de fato, já que Martins não pode estar para essa partida, mas quem ele barrou de fato do time foi Mateuzinho, né? Ele barra Mateuzinho, coloca Diego Tárzia, né? E para suprir a ausência de Emanuel Martins, já que o Vitória vinha jogando com essa formação, com essa trinca de volantes no meio de campo, ele supre essa ausência com o Kaique Gonçalves.
Muito bem, olha a proposta que o Everton fez agora pra gente, ó, que loucura. Loucura, loucura, loucura. No Mix Mateus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, é todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsu você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama o futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsu, sua bet de norte a sul. Você está de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor, the best. Venha para ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. BNews, o site que mais cresce no Brasil. Daqui a pouquinho vou trazer, hein, para você os destaques do BNews, hein? Olha só. Restaurante famoso de Salvador fecha as portas e anuncia último dia de funcionamento. Caramba, aperto enorme no coração, diz aí o dono. Bebês, filhos de gestantes, moradoras de Fernando de Noronha não podem nascer na ilha.
Oxente.
Por quê? Quer saber? Vá lá no bnews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. M Vitória, confira a escalação do Rubro Negro Baiano para a partida de hoje. Confira também, depois da Copa do Mundo, o Cazé TV vai transmitir quais campeonatos. Veja a lista de torneios, você confere tudo isso e muito mais no bnews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. E também tem ministros do STF lamentam morte de Otávio Galotti, ex-presidente da corte. Bom, e a galera, tá participando? Tá. É só você mandar a sua mensagem aqui pra gente através do 996542750 WhatsApp da Itapuã. Cadê a sua mensagem? Cadê o
boa
seu
noite,
áudio?
Boa noite, Expedito Magnini, quem fala aqui é Jurandir de Narandiba. Rapaz, eu acredito no meu Vitória hoje, viu? Eu acredito no meu Vitória hoje, vai dar uma porrada no Grêmio, vai dar uma porrada no Remo. Vai descontar a porrada que o Remo deu no Bahia. Ele vai descontar, viu? Valeu. Fala que é Jurandir de Narandiba. Quero participar da promoção aí.
Valeu, Jurandir, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação aqui na Itapuã, o amor da Bahia. Muito bem, você ligado na Itapuã 97,5. Vamos trazer outras informações de Remy Vitória, porque a bola vai rolar daqui a pouquinho. O técnico Jair Ventura, ele mantém o René como titular. Faz alterações? Faz. E essas alterações, cara, virou uma coisa assim muito positiva. Toda vez, quando o René não consegue fazer gol, e às vezes ele faz gol e sai, e quando o Renato Kaiser entra, ele também faz. Então uma dor de cabeça gostosa pro Jair Ventura, né, Reinaldo?
Com certeza, né? Até porque é aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, né, Magrini? Quando você chega a peças qualificadas, como Vitória foi ao mercado, você aumenta a competitividade do elenco. O René tem que estar melhor do que o Kaiser para se manter como titular. O Kaiser no treinamento vai dar a vida dele, ou quando ele entrar também vai dar a vida dele em busca da titularidade. Isso aí é normal em um elenco, ainda mais quando você tem dois atacantes goleadores. Os três últimos jogos, Kaiser balançou as redes, tirando o Botafogo, claro. Mas os três últimos jogos, que foram os dois da Copa do Nordeste, e o jogo com o Diante do Vasco, ele entrou e marcou o gol. Então, Vitória hoje está bem servido ali como camisa 9, tá? E aí, nessa ausência de um dos dois, no banco ficaria o Fabre, que o treinador já deu essa explicação. Como ele hoje não tem o terceiro camisa 9, já saiu o Pedro Henrique, já saiu o Renzo Lopes, então ficará a cargo aí do Fabre, né? Na ausência de um dos dois. Eu tô falando isso por quê? Porque o René tá pendurado. Se o René toma cartão hoje, tá fora do jogo de quarta-feira diante do Palmeiras. E aí, quem será o substituto? Claro, imediato é o Kaiser, e o Fabre ficará como opção no banco. Foi por isso que eu quis trazer essa explanação aí. Mas é importante quando você tem jogadores qualificados. O Vitória estava aquecendo até agora há pouco aqui no gramado do Mangueirão e já deixou aí o gramado, tá? Foi lá pro vestiário, tanto o Vitória quanto a delegação, os jogadores do Remo, já eles retornam pro campo de jogo para o início da partida, a partida que vai começar daqui a pouquinho às 19h30, Magrinho.
Olha só, Michel, ainda nessa questão do Renato Kaiser e do René, quando tinha só o Renato Kaiser, que ele, ou por contusão ou por uma questão disciplinar, saía, aí a torcida ficava imaginando, meu Deus do céu, Renzo Lopes, ou Fabre, meu amigo, hoje soa melhor, eu acho, para a torcida do Vitória, né, Michel?
Ah, com toda certeza, Magrinho, com toda certeza. E tem um dado, um número que me surpreendeu, inclusive, né, a gente pesquisando, porque quando a gente olha e imagina, ó, quem é o artilheiro do Vitória da temporada? Todo mundo sabe que é Eric, né? Eric é o jogador que tem mais gols na temporada, né, e mais participações em gols, inclusive, na temporada. Mas quando a gente vai olhar para o Campeonato Brasileiro em específico, quem é o artilheiro do Vitória do Campeonato Brasileiro? É René, com 5 gols. Então, isso já diz muita coisa, né? René ganhou a titularidade, foi no campo, na bola, né? E hoje René...
Só observação, Michel, o artilheiro da temporada toda é o Kaiser.
Exato.
Depois já é o René, René que chegou em abril, já tá ali na segunda colocação da artilharia.
Kaiser tem 13, não é isso?
Gols. Exatamente. Kaiser, exato, tem 13, é o artilheiro do Vitória. Exato. E por último, que eu digo dos três, é o Eric. Mas Eric, em participações de gols, o Eric é o que tem mais participações de gols no Campeonato Brasileiro da Série A.
E o René, quando ele começa, né, Michel, ele tem uma regularidade fora do normal, absurda, né?
Exatamente.
É uma média de gols absurda, né, para um cara que... vinha da quarta divisão, de um time conhecido, mais modesto, que é a Portuguesa de São Paulo, e ele chega num grande clube, né? E parece que eles tanto ele como o Zé Vitor, eles compreendem que para eles foi um presente ser contratado por Vitória.
É um
salto gigantesco na carreira de ambos.
Exatamente,
né?
Um salto, uma oportunidade. E o cara vai entrar em campo como se fosse o último prato de comida a cada jogo. É a oportunidade da vida, muitas vezes, né? Então, realmente, René demonstra isso. Entrou, ganhou a titularidade, como eu disse, na bola, né? O artilheiro do Vitória do Campeonato Brasileiro com 5 gols. Particularmente, eu gosto bastante do Renato Kaiser, confesso, né? Eu acho até que tem mais força física do que o próprio René. Mas talvez para a partida de hoje, encarando uma zaga mais pesada, que é Matheus Felipe e Zé Ivaldo, principalmente em cima de Zé Ivaldo. Não gosto muito desse zagueiro, confesso a vocês. Para hoje, René, com velocidade, partindo para cima de Zé Ivaldo, né? Para cima dessa zaga do Remo. Quem sabe hoje René não possa ter uma performance também muito boa como ele vem tendo vestindo a camisa do Vitória.
Muito bem, fiquei sabendo, Rinaldo, que ele tem um ódio assim, avassalador, contra o Vitória e o Zé Ivaldo. Eu não sei se hoje ele continua falando isso, né? Onde é que ele vai? Ele fica falando mal do Vitória, ele deseja mal o Vitória, né? Eu não sei o que é que aconteceu com esse rapaz, qual foi esse atrito que houve.
É porque quando ele veio pro Vitória, Magrini, ele não jogava, tá? O treinador não colocava ele para jogar. Então ele saiu daqui muito aborrecido. Por quê? Porque quer queira ou não, lá na equipe do Cruzeiro, no Atlético, da onde é que ele veio pro Vitória? Foi no Atlético Paranaense, não foi? Não, ele tava no Cruzeiro. Foi. Eu vou dar uma olhadinha, mas eu tenho quase certeza que ele tava no Cruzeiro, mas lá ele entrava nos jogos. E aqui não. Aqui ele jogou uma ou duas, não foi bem. Fez até um gol contra em um desses jogos. E aí perdeu ali a... Não era nem a titularidade, tá? Perdeu a chance de continuar jogando. E aí saiu daqui meio chateado mesmo.
E hoje, se ele não gosta do Vitória, hoje ele vai passar a não gostar ainda mais, viu? Quando ele veio pro Vitória, ele tava no Atlético Paranaense. De fato, ele tava no Atlético Paranaense. Mas, realmente, o que me impressiona é que um jogador como o Zé Ivaldo roda em Atlético Paranaense, veste camisa de Vitória, veste camisa de Santos, veste camisa de Cruzeiro. Surpreendente.
Exatamente. E assim, eu acho que no Santos ele fez alguns bons jogos, né? Mas, de fato, eu acho que não era uma questão de intriga do treinador da época no Vitória, né? Mas eu acho que ele não estava apresentando futebol. De fato, no Vitória, as oportunidades que ele teve, a amostragem não foi suficiente para fazer o titular da defesa do Vitória. As equipes em campo, Rei. E o Vitória vai com o uniforme 1, 2, 3. Qual é o uniforme do Vitória para esse compromisso?
O Vitória vai com o uniforme de número 2, mas esse número 2 ainda é o do ano passado, não é o número 2 desse ano ainda não. Vitória que deve estar anunciando aí na próxima semana, quem sabe, já esse novo uniforme número 2, que é todo de branco,
shorts pretos e meiões pretos da cor, detalhe preto, né? Meiões pretos com detalhes vermelhos. Esse é o meião do Vitória, shorts pretos e camisa toda branca, com os patrocínios e, claro, a numeração.
O estádio...
E o Remo, esqueci do Remo. O Remo vai com o seu padrão principal, aquela camisa, é um azul, né? Um azul diferente. É um azul marinho ali, cor diferente, tá? Já que houve uma mudança no escudo do Remo recente, estão usando essa cor da camisa do Remo. Então, é uma camisa muito bonita, diga-se de passagem. Essa camisa azul marinho, shorts brancos e meiões da cor branca, mano.
Muito bem, Estádio Olímpico do Pará, também conhecido como Mangueirão. É, a princípio, né? Aí eu vou lembrar do Evaristo de Macedo, quando perguntado, gostou da grama? Ele falou assim, eu não sou cavalo, eu não como grama, né? Então, mas a grama parece fofa a distância assim, né, Rei?
É, aí Flávio daqui a pouco manda mensagem aí, dizendo que o Magrinho tá dizendo que a grama do Mangueirão é fofo. É, rapaz, não fui eu não, viu, Flávio? Foi Magrini, viu? É, parece sim, viu? Parece. Mas que bom é que o gramado tá bom. Vai ter aí, dá pra bola rodar legal na prática do futebol.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos aí com a execução do hino nacional brasileiro, que faz parte do protocolo da abertura do jogo entre Remo e Vitória. O Vitória que tem um retrospecto até aqui bacana, pós-Copa do Mundo. Vitória contra o Vasco, em casa. Empate contra o Botafogo, e aí foi sofrido, a ponto de o torcedor comemorar esse empate em função do que provocou o Botafogo ao setor defensivo do Vitória, obrigando ao goleiro Lucas Arcanjo ser a melhor figura em campo nesse confronto. E aí, hoje tem esse compromisso contra a equipe do Remo. Como disse você, Michel, é factível, de fato, né? Mas é futebol.
É, com certeza, viu, Magrinho? E assim, para o torcedor resultadista, o torcedor quer ver seu time ganhando sempre, né? Independente de performance. Particularmente a gente, analista, comentarista, a gente gosta de aliar performance com o resultado, né? O Vitória venceu o Vasco da Gama. O Vitória empatou diante do Botafogo. Ou seja, pós-Copa do Mundo, o Vitória segue invicto. Mas eu confesso a você que em termos de desempenho, o Vitória precisa voltar a ser o que estava atuando, né? O que era o Vitória no primeiro semestre. Em termos de desempenho, o Vitória ainda não apresentou o futebol que apresentou no primeiro semestre, quando, por exemplo, foi campeão da Copa do Nordeste. Uma partida contra o Vasco bem fraquinha tecnicamente, bem abaixo. O jogo contra o Botafogo, idem. O Vitória não saiu derrotado porque conta com um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, né? E uma atuação também muito abaixo coletivamente. Perante time. A gente espera que hoje, diante do Remo, o Vitória possa ter uma performance melhor e que consiga e persista, né, com esses resultados de vitória.
Benews, o site que mais cresce no Brasil, confira essa matéria aqui, esse destaque, ó. Cantora baiana desabafa após ser atingida por copo no rosto durante show, hein? Ela disse, não foi uma brincadeira. Quem é esta cantora? Quer saber? Vai lá no bnews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Terceiro ataque de cães em menos de 5 dias mata 4 ovelhas no território do Sisal. Confira, vá lá no bnews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Tudo quase pronto para a bola rolar. O Vitória, a princípio, deixa eu só me posicionar aqui, o Vitória vai estar nesse momento à minha esquerda. Será que vai ser mantido? E a esquerda estaria defendendo o gol da concentração, o gol ali da camisa 12, e o Remo estaria defendendo o gol das imbatíveis, né, Reinaldo?
Perfeito, né? O Vitória estaria atacando para o gol das imbatíveis, perfeito, Magrini, e defendendo o gol da concentração, e o Remo ainda vai subir a moeda, tá? Escolher o campo, vai inverter, viu? O Vitória vai atacar nesse primeiro tempo como quem fosse para a camisa 12. Vai ficar do lado direito das cabines de rádio e o Remo vai atacar como se fosse para os imbatíveis.
Muito bem, galera, vai rolar a bola e você sintoniza a Itapuã FM. O amor da Bahia, eu falei? FM. Isso, oxe, o nome da rádio é Itapuã.
Itapuã.
Ó, perceba, algumas chuteiras elas quase que desaparecem ali, ó. Viu, Fábio Gomes? Gramado fofo.
Gramado tá alto, né? Negócio de gramado fofo tá alto, né? Dá aparenta assim, tá meio alto aí.
Eu não entendi o que ele falou.
Alto, alto, alto. O corte alto. Viu? Olha ali.
Ali um pouquinho levando pro lado do Barradão, agora falando sério. Deve estar ali mais ou menos 22. É o que a gente chama, né? Gramado 22. Tá um pouquinho meio alto mesmo. Normalmente o Vitória deixou 20 para que a bola corra melhor, tá?
E aí, não é grama? É grama normal, tá? É grama normal. E é um lindo estádio, o Estádio Olímpico do Pará. Tem uma pista olímpica maravilhosa. E de fato, o Vitória vai atacar pro gol à minha esquerda. Gol da concentração, gol da camisa 12. A equipe do Remo vai atacar para a minha direita, gol dos imbatíveis ou gol da Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva. Jogadoraço do Vitória, campeão pelo Grêmio Mundial. Ele foi contratado, cara, uma semana antes para defender o título mundial com a camisa do Grêmio, né? E arrebentou. Infelizmente morreu naquele acidente da Chapecoense. Como comentarista de TV. Vai rolar a bola, senhoras e senhores. Alex, o Alef Manga, vai dar o primeiro pontapé no início do jogo. Eu desejo pelo menos boa sorte para o sorridente Flávio Rodrigues de Souza. Faça o que é a sua obrigação. Apite o jogo com lisura. Vai começar, ele autoriza. Tá valendo!
Remo, Vitória!
Te contei não, tá mais Itapuã, mano. Itapuã FM. Vitória aperta a marcação ali com Marcelo Rangel, tendo que tirar a bola de qualquer maneira. Kaique, já que recupera pela equipe do Vitória, fez o passe errado, devolve de graça pro Remo, que tenta lá pela ponta direita, recupera o Vitória outra vez. Com o Luan Cândido, bola fica recuada pro goleiro Lucas Arcanjo. Ele faz a inversão na ponta direita, busca contato com o René, matou no peito, botou no chão. Ele vai trabalhando pelo time do Vitória lá pelo lado direito no campo de ataque. Deixa a bola em trama agora para Eric. Faz a virada de bola de graça pro Alef Manga. Ele recua, deixa a bola no setor de defesa pro zagueiro Matheus Felipe. Abre bola na ponta direita, vai sobrar pro lateral esquerdo Ramon pela equipe do Vitória nesse comecinho do jogo. Você sintoniza Adoraí Itapuã, não tem pressa Lucas Arcanjo, o Vitória que persegue ainda nesse campeonato, o primeiro triunfo fora de casa, não ganhou ainda fora de casa, a equipe do Vitória esteve próximo contra a equipe do Fluminense no Maracanã e fora isso, com algumas dificuldades em outras partidas, mas um jogo que parecia que o Vitória venceria, sofreu um gol no erro do Edenilson, né? No finalzinho do jogo. E lá vem o time do Remo, escapuliu ali o atacante, lá vem já, carimbou, a bola pega no pé do jogador do Vitória, rebote de bola de Pikachu, bateu, espalma o goleiro Lucas Arcanjo. Já começa a trabalhar o goleirão rubro-negro, o Reinaldo.
E vive um momento extraordinário, o goleiro do Vitória salvou tudo que podia diante do Botafogo. Primeiro chute ali do Iago Pikachu, o goleiro já fez um defesaço ali, evitando o primeiro da equipe do Remo. Que momento vive o goleiro rubro-negro.
E mais uma vez, a tentativa ali, foi o Marcelinho na verdade. E aí coloquei por conseguinte, fosse o erro também no Reinaldo, que a distância parecia realmente Pikachu, mas foi o Marcelinho lateral direito. 2 minutos de bola rolando no primeiro tempo. E o goleiro Lucas Arcanjo já experimentou ali que o negócio não é fácil. E ele vai fazer uma cobrança de uma irregularidade no ataque do Remo ali pela lateral direita, rubro negra. Mandou todo mundo adiantar. Lança a bola na direção do René. Subiu, não achou a bola ali o Zé Vitor. Ela vai voltando para o Vitória com baralhas de cabeça. Ela foi agitada pelo jogador Kaique Gonçalves. Errou o passe. E a volta para o goleiro Marcelo Rangel pela equipe do Remo. Fez o drible ali em cima do René. Lançamento aberto lá pelo lado esquerdo. Subiu de cabeça para fazer o corte. A defesa rubro-negra. Zé Wilson recupera agora o Pikachu. Virada de bola para ele. Marcelinho na veia lateral. Põe bola na ponta direita. Vem trabalhando a equipe do Remo com o jogador que é o atacante Alef Manga. Recua outra vez para o lateral. Deixa a bola para o Pikachu. Ele faz a virada de bola lá pelo lado esquerdo. Vem apertando o time do Remo. Trabalha com o lado esquerdo com o zagueiro Tavares, Zé Ivaldo. A bola na canhata. Marcação ali. Esse gramado foi molhado, né? A galera tá escorregando, cruzamento dentro da grande área. Zé Vitor, deixa a bola ali pro Kaká tirar de qualquer maneira. Na direção do René, subiu de cabeça, dividiu. Zé Vitor ganhou, empurra pra ele na ponta direita. Lá vai René, evitando a saída da bola por baixo. O corte é feito com falta, hein? Com falta, tremulou a bandeirinha do árbitro, do bandeirinha do lado de lá, o senhor Daniel Paulo Scioli. Reinaldo
pegou firme ali, viu? O René foi esperto, deixou ela quicar, cabeceou, ganhou velocidade, deu um toquinho primeiro na bola e o Zé Ivaldo veio por baixo, atingindo o tornozelo do jogador do Vitória. Cartãozinho amarelo pra ele, tá, Magrini? Anota aí, Zé Ivaldo da equipe do Remo, amarelado no jogo. Primeira falta para a equipe rubro-negra. Segue 0-0.
4 minutos de bola rolando. E é falta para o time do Vitória fazer a cobrança. Quem sabe, hein? Que hora boa para sair o gol rubro-negro, hein? Depois de uma falta e o cartão amarelo para o Zé Ivaldo. 27 no costado. É falta para o Vitória fazer a cobrança para o gol da concentração ali na camisa 12. Lado direito de ataque.
Eric na bola.
Em frente ali à sala de imprensa da coletiva do Barradão. Prepara-se para fazer a cobrança. Preocupado o setor defensivo do time do Remo. O Mike está preocupado. Lateral esquerda, a bola viajou. Defendeu o goleiro, largou ninguém do Vitória na sombra. Mas chegou Baralhas esperto. Vai tentar tirar a bola do Aleph. Tem que trocar chuteira, hein? Jogador de Vitória estão escorregando muito nesse gramado. Como é que é? Corte alto.
Corte alto.
Gramado corte alto do Estádio Olímpico do Pará. É arremesso lateral pro Marcelinho fazer a cobrança aos 5 minutos de bola rolando. O Mix Mateus tem variedade, qualidade, economia de verdade. Aproveite o açougue, peixaria, hortifruti e muito mais. Mix Mateus, somos um só coração. Betsul, sua pet de norte a sul. ITS Brasil. Contrate acessando itsbrasil.net, o ligue 3402-0800 Benios, o site que mais cresce no Brasil. Arremesso cobrado, olha o Zé Vitor, ficou olhando para ontem. O rebote de bola com o Kaká, lançamento feito agora na direção do René. Tirou de cabeça ali o Zé Ivaldo, completa o serviço. O time do Remo já de novo no ataque. Passa ali Zé Vitor da bola, o passe é feito em profundidade pelo lado direito para Aleph Manga. Ainda bem que foi um passe tipo Aleph Banana, escorregou. Que bom, hein, Reinaldo?
A intenção foi boa, né? Buscando o Aleph Manga ali pelo lado direito, porém, forte demais. Ela ganhou velocidade, linha de fundo, tiro de meta, 0 Vitória, 0 Remo. Na informação de Mix Mateus, juntos em um só coração.
6 minutos de bola rolando mais cedo na Arena Fonte Nova. O Bahia empatou com a equipe do Corinthians por 1. Empatou mesmo, viu? Saiu perdendo por 1-0. Depois conseguiu o empate com o zagueirão do Bahia numa cabeçada. Henrique Duarte.
Já teve 2 jogadores do Vitória que trocaram a chuteira, tá? Já trocaram a chuteira ali, botaram pneu de chuva, né? Pra não escorregar mais aí no gramado do Mangueirão.
Muito bem. Pneu de chuva, hein? Eu gostei dessa. Pois é, olha a bola. O Lucas Arcanjo empurrou pro ataque. Ninguém do Vitória, só o Zé Ivaldo para fazer o corte. Ele mete bola do lado esquerdo, deu certo para ele porque o passe foi horroroso. Mas o Vitória busca tentar ali ficar com a bola, não tem posse de bola aqui pro Vitória. Ela volta outra vez no setor de defesa para Zé Ivaldo. Abre bola do lado esquerdo pro Mike. Mike recebe a bola em marcação. Vai virar o jogo atrás pro goleiro. Eu acho que esse goleiro é inseguro. Oh, falei? Quase que o René se aproveita do goleiro Marcelo Rangel. Ele é atrevido esse goleiro, hein? Atrevido, mas parece que não tem muito cacuete não, hein?
E já é a segunda, né? É a segunda que o René vai nele, nessa quase o René pega a bola.
Pois é, se o Vitória apertar, esse goleiro vai gemer. Olha a bola lá pelo lado direito, o Jamerson perdeu o controle. Cedeu um arremesso lateral um pouquinho além da divisória do gramado. Já cobrou rapidinho o time do Remo, tem pressa o Remo nesse comecinho do jogo. Bola lá pelo lado esquerdo, aperta a marcação, a equipe do Vitória queria arremesso, o árbitro não marcou. Aperta ali o Jamerson. Chegou por ali também o Kaká e a bola já fica no pé do Kaique. Ele gira o corpo, faz o passe, ó pra isso, é a segunda vez que ele erra o passe e agora o Tarsia poderia tomar um amarelo, hein? Mas ele deu a falta anterior em cima do jogador Rubro-Negro, é isso? Ou tá dando pro Marcelinho?
Não, ele tá dando a falta aí mesmo no Marcelinho, mas eu tô com você. O Tarzia puxou e impediu ali uma puxada, a saída rápida. Cartãozinho amarelo seria de bom tamanho.
Verdade, desta vez ficou no lucro o jogador Tárzia da equipe rubro-negra. ITS Brasil, contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800 BNews, o site que mais cresce no Brasil. Cantora baiana é atingida por um copo no rosto durante show e ela disse: não foi uma brincadeira. Quer saber quem é a cantora? Acesse bnews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Olha a bola do Kaique, de novo é o terceiro erro, dessa vez pode ser fatal. Lançamento para dentro da grande área, chega tirando o Kaká pela equipe do Vitória. Não sei porquê, mas eu acho esse nome lindo, Kaká. Agora ele cometeu a falta, foi necessária, levou vantagem o Gembo pelo lado, chega Ramon. Ramon tira, mete a bola pela linha lateral. Tudo isso por causa do Kaique. Toda essa bagunça aí por causa do Kaique. Arremesso cobrado, bola fica aqui do lado, vai o Marcelinho, deixa a bola pro cruzamento, para dentro da grande área, Aleph, agora, fora da área, bola chega para Zé Wenisson, mais atrás pro lateral esquerdo do Remo, cruzamento na área, subiu de cabeça Kaká, ele corta, mas a bola fica pro Marcelinho, é só proteger, que ganha tiro de meta, Tarzia, tiro de meta, Vitória passou sufoco aí no erro do Kaique Gonçalves.
Com certeza, terminou já errando, já é a segunda que ele erra ali no meio campo, passe errado. Proporcionou todo esse contra-ataque, essa confusão toda, uma falta que o juiz não deu, deu sequência e aí veio o corte ali do jogador do Vitória jogando pela linha lateral. E o Lucas Arcanjo aproveitou para cair um pouquinho, dar uma esfriada no jogo.
É, isso é condenável, viu, Michel? Não houve nada. Isso é para tirar a pressão do Remo, cara.
E infelizmente é característico de Lucas Arcanjo, né? A gente fala que é um goleiraço debaixo dos três paus e é, realmente. Mas ele tem esse defeito, ele tem essa falha. Né? E realmente a gente acaba condenando isso. E condenamos isso quando é de outros times, né? De fora, inclusive. Mas a gente precisa também condenar quando acontece aqui com os nossos clubes do futebol brasileiro. Primeiros minutos, Magrini. E primeiros minutos e as credenciais já foram, algumas credenciais já foram apresentadas. Por exemplo, o avanço e o apoio de Marcelinho pelo lado direito, que logo aos dois minutos, né, uma finalização de muito longe, obrigou o Arcanjo a fazer uma boa defesa. Outra credencial apresentada é René partindo para cima de Zé Ivaldo. E também nos minutos iniciais, Zé Ivaldo já perdeu na velocidade, acabou cometendo uma infração dura, inclusive, em cima de René, e já foi amarelado, Zé Ivaldo pendurado até o restante do jogo.
Alô, galera! Anote o tempo! No Estádio Olímpico do Pará, jogados 11 minutos do primeiro tempo, e o placar é esse!
Remo!
Zero!
Vitória!
Também zero! Confira as 17 minutos para as 8 da noite. Te contei, não! Tá na Itapuã, mana!
Itapuã FM!
Abraçando o Willis e Dona Suzana em Paranama. Muito obrigado pelo rádio ligado. Ele fez a portabilidade faz tempo e gostou. Olha o outro erro do Vitória, agora cometido pelo Kaká, e a bola vai sobrando lá pelo lado esquerdo. Aperta a marcação, Baralhas ainda não consegue roubar a bola para a equipe do Vitória. O Remo continua lá pelo lado esquerdo, só dá Remo por enquanto. O Alto vai marcar uma falta perigosa. Obstrução. E aí, quase na quina da área, lado esquerdo de ataque, gol das imbatíveis. Gol da Avenida Mário Sérgio, ô Reinaldo.
Exato, viu, Magrini? Quem tava ali na bola foi o jogador Zé Ricardo, 55. Tentou passar ali do Kaká e o Kaká botou o braço. Terminou fazendo falta no jogador do Rimo. E falar em Kaká, Kaká escorregou agora há pouco. Quase prejudica o Vitória. Jogadores do Vitória estão derrapando no jogo.
Verdade. Alguns trocaram chuteiras para acabar com os escorregões, mas outros estão derrapando tecnicamente. 3 minutos e bola rolando. Falta pro Remo, cruza os dedos aí, a bola viajou no primeiro pau, tirou de cabeça ali o René. A bola sobra de fora da área, o chute. Horroroso, Zé Welisson. Foi ele ou foi o Zé Ricardo?
Foi ele.
Foi ele? Horroroso!
Horroroso! Foi ele mesmo, o Zé Welisson, né? Ele que tem uma característica de chutar de fora da área, pegou muito embaixo, linha de fundo, tiro de meta 0-0 no placar.
Meu, Vitória trabalhando, a bola chega pelo lado esquerdo, já perdeu o controle da bola, ficou com Zé Vitor, agora deu certo do lado esquerdo para René, apostou corrida com o Marcelinho, entrou na área, ainda ele chamou pro cruzamento, a bola bate no Zé Ivaldo e saiu a linha de fundo, corner pro Vitória, Reinaldo.
É escanteio, uma bela jogada ali, a bola terminou sobrando pro René, ganhou na velocidade, porém o defensor foi muito bem ali, o Matheus Felipe. Fechou o espaço dele, não deixou ele cruzar. Bateu nas pernas do Matheus Felipe, linha de fundo, escanteio, Eric na bola.
Prepara-se, Eric, para fazer a cobrança. Tá devendo o Eric, hein? Tá devendo o Eric. Nessa retomada do Campeonato Brasileiro, a bola viajou dentro da grande área, tirou a defesa. Rebote de bola, vai ficar com o Caio. Vê se não erra, filho. Vê se não. Ó pra isso, ó pra isso. Ó, se o goleiro tá um pouquinho mais atrás, ia acontecer o quê? A bola ia sobrar. Olha o Vitória agora no contra-ataque, no passe, tá... E se não for marcado impedimento, é escanteio pro Vitória. O Reinaldo.
É, ele terminou marcando impedimento, tá? Mas eu acho que quem tava impedido era o René, não o Tarzan. Mas vamos ver direitinho aí no lance. É exatamente isso, né? O Tarzan não estava. Quem tava era o René. Quem foi na bola? Não, acho que nem... Ah, o Tarzan tava, não tava. Não, o Tarzan não tava, não. E aí ele terminou marcando o impedimento. Experimenta marcado 0-0 no placar para ITS Brasil, excelência internet.
15 minutos, eu vou trazer a ideia do jogo. O comentarista do Abraço de Gol, Michel Corbacho, analisa 15 minutos 0-0.
É, Magrini, 15 minutos de que o Remo tenta se impor. O Remo tenta, né, chegar e pressionar, inclusive, a saída de bola do Vitória. E nessa pressão, a saída de bola tem levado algumas vantagens. Kaká já errou, Kaique já errou por duas vezes, inclusive, nessa saída. Né, tem sido uma das alternativas do Remo. E o Vitória é atacar a profundidade. E o Vitória é tentar acionar a René, a Diego Tarzan ou a Eric em velocidade para atacar os espaços nas costas da marcação do sistema defensivo do Remo.
Lá vem o Eric, olha o erro do Vitória. Outro erro do Vitória. Erro agora do Eric, olha o contra-ataque lá pelo lado esquerdo, vem trabalhando o time do Remo lá pelo lado com o Jajá. Tentou o drible, se atrapalhou, ainda ficou com a bola. Deu sorte, hein? Deixa a bola atrás agora, trabalhando lá pelo lado esquerdo aqui do Remo. Passa a bola para Zé Welisson. Virada de bola na direita com liberdade. Recebeu aqui o Marcelinho, vai para cima do Ramon. Meteu a bola para Pikachu. Recebeu, trabalhou, devolve pro Marcelinho. Espaço pro cruzamento, linha de fundo, cruzamento. Chega tirando Tarzia, ajudando na recomposição. Bola fica agora com o Zé Vitor. Para Ramon, Ramon agora para o René. René recebeu, joga muito, René. A bola volta de novo pro Zé Vitor. Zé Vitor agora deixa a bola para Baralhas, conduz o capitão da equipe do Vitória do lado direito para Eric, recebeu Eric, tá faltando aquele Eric, hein? Antes da Copa do Mundo, cadê você, Eric? Nem driblar ele consegue mais, nem driblar ele consegue, Michel.
É, acabou tentando driblar, mas foi na bola e contra-ataque do Remo.
E o Vitória, quando perde, fica lá, olha só, são 3 contra 3, cruzamento, Kaká tirando pela equipe do Vitória. Olha, o próximo que dava, estava bem distante, que foi agora o lateral Jamerson. E vem o Vitória conduzindo a bola ali com o jogador Baralhas. Deixa do lado direito para Eric. Eric recebe pela equipe do Vitória. Agora sim, o Vitória valoriza um pouquinho a bola. Zé Vitor atrás para Jamerson. Jamerson devolve para Zé Vitor. 17 de bola rolando, estamos no primeiro tempo, 0-0. Olha o erro, hein? Olha o passe, cara. Ali pertinho. É que não tinha ninguém do Remo por ali. Metsul, sua bet de norte a sul. No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Aproveite o açougue, peixaria, hortifruti e muito mais. Mix Mateus, somos um só coração. 17. Bola agora para o Luan Cândido. devolveu para Lucas Arcanjo. Na direita recebe Jamerson. Ele ajeita com o pé esquerdo. São dois a marcação. Olha o erro de novo do Vitória. Agora deu sorte, porque o rebote cai aqui do lado esquerdo para Ramon. Deixa de novo para Luan Cândido. Inverte da esquerda para a direita para Kaká. Vem Kaká dominando pela equipe do Vitória. Toca por cima agora de novo para Kaique Gonçalves. Vai só jogando pela equipe do Vitória. Deixa a bola para Zé Vitor. Perdeu o domínio da bola. Perde a bola fácil aqui pro Vitória. Que é isso, hein? É sub-17 do Vitória, hein, Reinaldo?
É, tá complicado, viu, Magrini? Zé Vitor, mais uma vez ali, terminou, deixou a bola escapar e não conseguiu recuperar a bola. O time tá muito mal nesse primeiro tempo.
Tá faltando. É que tá numa fase, Michel, ruim. O Mateuzinho, cara, mas você percebe a ausência de um cara mais cerebral para conduzir essa bola, exato, dominar, não
alguém,
é?
Exato, alguém que pare, pense o jogo, né? Cadencie, inclusive. A tendência é que o jogo eleve-se ou seja intenso, porque as duas equipes apostam em velocidade. As duas equipes apostam em jogadores na transição ofensiva, né? Nas jogadas em velocidade. O Vitória tenta acionar sempre a René, Diego Tárzia ou a Eric, jogadores que têm essa característica para imprimir a velocidade, enquanto o Remo, idem. O Remo tenta acionar a Aleph Manga, Jajá, até o próprio Iago Pikachu, jogadores que também apostam nessa transição, né? São mais verticais. É um jogo que os times pensam menos e correm mais.
Olha o Vitória agora trabalhando com Tarzan, entrou na área, bateu, espalma o goleiro Marcelo Rangel. Escanteio pro Vitória. Aos 19, primeiro chute a gol no time rubro-negro. Reinaldo Oliveira.
Agora sim, Magrini, agora sim uma jogadaça. Uma tabelinha ali do jogador René com Tarzan. Tarzan entrou na grande área e chutou. Devia ter chutado no canto, chutou em cima do goleiro, escanteio ele mesmo, Tarzan na bola.
Prepara-se Tarzan para fazer a cobrança. 19 minutos e bola rolando no primeiro tempo, 0-0. Quem sabe agora? Cruzou mal. O Vitória aproveita o rebate agora com o Jamerson. Na ponta direita, deixa a bola para Eric. Trabalha o ponta do Vitória, devolve para Jamerson. Tem que virar o corpo com o pé direito. Falei? O pé direito dele, cara, é quase que inexistente. Tentou o cruzamento, mal a bola sai em arremesso lateral. Ainda pro Vitória fazer a cobrança. Parabéns, o site que mais cresce no Brasil. Olha só, galera. Após PM ficar em coma, uso de ciclos de 91 mil na Alba é questionado. É desnecessário e irresponsável. Arremesso cobrado para dentro da grande área. Tirou a defesa do Remo. Rebote de bola vai ser disputado ali com Kaique Gonçalves. Ele e o Aleph Manga. Melhor para o jogador rubro-negro. De longe para Ramon. Mais atrás agora para o goleiro Lucas Arcanjo. A bola veio, feito pipoca, hein? Veio quicando. Alternativa do goleiro rubro-negro foi exatamente isolar pela linha lateral. Alô, galera! Anote o tempo! No Estádio Olímpico do Pará, jogados 21 minutos do primeiro tempo. E o placar é esse:
Remo
0,
Vitória
0. 7 minutos para as 8 da noite. Te contei, não. Tá na Itapuã, mana. E agora uma falta, eu acho que desnecessária. O Pikachu tava de costas, hein?
Perfeito. Foi o Luan Cândido. Sem necessidade nenhuma. Tudo bem, o Pikachu esperou ali o jogador Luan encostar nele pra cair. Mas houve a falta, tá? A falta tá marcada. Segue no placar, Remo 0, Vitória 0. Parabéns, News, o site que mais cresce no Brasil.
Cobrou rapidinho ali o jogador do Remo, mas o árbitro não havia autorizado. Aí vai voltar a cobrança para o time do Remo.
Pikachu na bola.
Prepara-se, Pikachu, para fazer a cobrança. Avisou que vai meter a bola lá na área, hein? Lá pelo lado direito de defesa daqui para o Vitória. Jogadores rubro-negros adiantam para ficar na linha da grande área para evitar que ela esteja mais próxima do gol. Bola viajou no segundo pau para Zé Wellington. Subiu de cabeça Jamerson. Rebote de bola é de Aleph Manga. Lá vem o atacante da fruta. Meteu a bola na área, tirou de cabeça a zaga do Vitória. O rebote. A bola vai para a linha de fundo. Chute do Zé Ivaldo. Ele é assim, viu? Ele vai lá na frente tentar fazer gol, hein, galera?
É, exatamente. Cruzamento, né? Porque antes tinha acontecido uma falta que o Pikachu cruzou.
Aí o Zaivaldo aproveitou, ficou logo lá no ataque mesmo. Pegou o bagaço da laranja, chutou mal o lado direito do gol de Lucas Arcanjo. 0-0 para a Betsul, sua Bet de norte a sul.
Bom, eu fiquei sabendo que Michel canta muito bem pagode, samba. E ele gosta muito dessa música que fala no bagaço da laranja. Daqui a pouquinho ele vai cantar pra gente, hein? Um trechinho aqui na nossa jornada esportiva. 23 minutos de bola rolando. Marcelinho posicionado para fazer a cobrança do arremesso lateral. No Mix Mateus tem variedade, qualidade, economia de verdade. Aproveite o açougue, peixaria, hortifruti e muito mais. Mix Mateus, somos um só coração. Olha o Kaique Gonçalves, fez o corrupio, livrou-se de dois para Ramon. Lançamento agora para Renê. Chega tirando de cabeça Zé Wellison. Rebote de bola para o Tárcia. Entrou na área. O Remo tá pedindo mão, hein? Deu vantagem o árbitro com Zé Wellison. O pai véi, a bola sobra ali no meio, giro do Remo, lança, tá impedido, hein? Tá impedido, Aleph Manga, se fizer o gol não vai valer, pra mim tá impedido. Rolou atrás, chega Jamerson, e com a semana de atraso, já estão usando, né? Dessa 20ª rodada, o semiautomático, que não é igual da Copa, tá? É um pouquinho mais lento. Um pouquinho mais lento, viu, Reinaldo?
É um pouquinho mais lento e meio bagunçado, né? Porque o lance que aconteceu hoje no jogo do Bahia, eu fui olhar o semiautomático, aí tem uma linha passando, tem um círculo ao redor de onde, da onde foi a marca do impedimento. Não gostei muito, não, viu? Essa primeira impressão não foi legal, não, Madu.
Muito bem, galera. Michel Cormacho, não é pra cantar agora, não, tá? Ele já veio aqui, já é agora não, agora não. Me fale, cara. Kaique Gonçalves, Zé Vitor. O Vitória tá perdendo o meio-campo com esses dois até aqui?
Tá, sim. Os dois estão mal. O Kaique Gonçalves não tá saindo bem, né? É o dono do primeiro passe, mas tem pecado bastante nas tomadas de decisões. E Zé Vitor apagado, né? E se a gente tá falando de bagaço da laranja, estão tratando mal a bola. Coitadinha, ela que tá se tornando um bagaço. Mas precisa o Vitória ter um pouco mais de posse de bola, reter um pouquinho mais a posse. Precisa o Vitória cadenciar mais o jogo. Zé Vitor tá apagado, tá? Então, claro, é início, né? A gente precisa avaliar aí, mas quem sabe logo o Jair Ventura possa pensar em mexer nessa equipe.
É, quem sabe aí, o Pochettino, não se assustem. Os argentinos chamam ele de Pochettino. Olha outro que escorregou, acho que ele não trocou a chuteira ainda, viu? O jogador René. Bola fica atrás do setor de defesa do Remo com a lateral esquerdo, com o quarto zagueiro, o zagueiro Matheus Felipe. Bola fica no meio, vem trabalhando por ali o jogador, que é o Leonel Pico. O argentino, olha o Remo e vem, invadiu a área, batida, defendeu! Defendeu Lucas Arcanjo. Aleph Manga. É que ele chutou fraquinho, hein, Reinaldo?
Jogada boa, construída ali pelo meio campo. Leonel Pico abriu ali pro Aleph Manga. Na hora do chute ele pegou muito mal, ajudou ali a defesa do goleiro Arcanjo. Lá vai a vitória.
Pelo lado esquerdo, Ramon recebeu a bola do René, cruzou, ganha escanteio. Lado esquerdo, desvio ali do Marcelinho, escanteio pro Vitória fazer a cobrança. Quem se aproxima por ali é
Diego Tárcia na bola.
Tárcia. Ele vai fazer a cobrança do escanteio. Quem sabe é na bola parada. 26 agora, galera. 26 agora, 26. E 26 agora. E o Vitória tem um escanteio para ser cobrado pelo lado esquerdo. Lado esquerdo, no Bargadão, seria pro gol da concentração. Vai pra bola. Diego Tárcia, a bola viajou. Pá! Ali pelo Zé Vitor, sobra para Eric, driblou, cruzamento com o pé direito, a bola foi para a área, sobrou agora para Tárcia, não dá para o chute, atrás agora para o Ramon, bateu para o gol, pela linha de fundo. Ele tinha opção do cruzamento, Reinaldo.
Ele se precipitou, né? A bola terminou sobrando ali para o Tárcia na esquerda, abriu para Ramon no meio. Tinha espaço para chute, mas também tinha muita gente na área que ele poderia ter feito cruzamento ou até uma tabela com o Tárcia, preferiu chutar. Chutou mal. Linha de fundo, tiro de meta para o Remo.
Bom, a continuar assim, Michel, com esse meio de campo, né, abaixo da crítica, qual seria a alternativa para o segundo tempo, na sua opinião?
Eu voltaria com o Mateuzinho no lugar de Zé Vitor, né? Aí sim, como um dos nossos ouvintes falou aqui, inclusive, no início, né? Mudar um pouquinho também a plataforma. A gente falou sobre isso, mudar a plataforma, tirar a trinca de volantes, né? Abrir mão de um volante, colocar um meio campista, alguém mais cerebral, e fazer com que o Vitória seja mais ofensivo, fazer com que o Vitória seja mais criativo no jogo.
E lá vem o Diego Tarsia, belo passe na esquerda agora para Ramon, recebeu o lateral, olhou para a grande área, mediu, cruzou, é agora, era pro René, tirou a defesa, bola vai sobrando pro Baralhas, a bola sobra no meio campo agora com o Kaká, pediu falta ali o Kaique Gonçalves, atrasado, o árbitro vai marcar, que bom, hein? É do meio pra frente, pode tentar até uma bola parada lá na área, a equipe rubro-negra, Reinaldo.
Exatamente, uma falta ali em cima de Kaique Gonçalves, já cobrado lá pra Vitória.
Olha o Tarsia pro Ramon, linha de fundo, a cabeçada do René, espalma o goleiro Marcelo Rangel. Uma cabeçada